Caos Ativo, sua rádio, seu portal.
Diretamente da nossa web rádio Áudio Ativo. Hoje tem Copa do Brasil, tem Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Vamos falar também da Série B1 e do nosso bolão. Eu estou aqui hoje com a Maria Clara Bravin. Bom dia, Maria Clara.
Bom dia, Murilo. Bom dia, ouvinte.
Estou aqui também com o Bruno César.
Bom dia, Murilo. Bom dia, Maria Clara. E bom dia, ouvinte.
E também com a Mariana Magalhães.
Bom dia, Murilo. Bom dia, mesa. Bom dia, ouvinte.
A gente está começando então aqui agora mais uma edição de nosso Pontapé de Sexta. Vamos começar então hoje com as notícias da Copa do Brasil. Quarta-feira a gente teve a partida entre Atlético Paranaense e Inter. O Atlético venceu por 1-0. Eu queria ouvir do Bruno e dos nossos amigos da mesa como foi a partida, o que vocês acharam do jogo.
Eu fiquei surpreso negativamente com a partida, eu esperava uma partida melhor, foi uma partida meio sonolenta, acho que algumas pessoas talvez tenham dormido durante a partida, mas o Atlético Paranaense foi melhor de fato, a Arena da Baixada estava muito bonita, impressionante como fica bonita, cheia, ele conseguiu utilizar seu mando de campo muito bem, jogou bem desde o início. O time consegue jogar muito bem com o Thiago Nunes, é impressionante, né? Na hora que ele tem que atacar, ele consegue atacar, na hora que ele quer defender, ele consegue. O Inter um pouco mais recuado e o Atlético achou o gol, 1-0, tá com a vantagem agora. Final da Copa do Brasil, na Copa do Brasil não vale mais gol fora, mas é uma vantagem importante e que eu acho que pode contar bastante lá no Beira-Rio.
É gol do Bruno Guimarães.
É aquele gol que eu penso que é o gol do merecimento, né? Porque, na minha opinião, ele é o melhor jogador do Atlético Paranaense, já tem bastante tempo, é o melhor da temporada. O Tite tem que ficar de olho nele, ele tem que ser convocado pelo menos uma vez para a seleção brasileira. E aí é o cara que decide na hora, fez o gol, é o gol do merecimento.
Realmente foi um bom jogo, as duas equipes que devem poupar nessa rodada do Campeonato Brasileiro agora, nesse final de semana. Porque tem um jogo de volta já na próxima semana. Realmente, duas partidas seguidas uma da outra. Não dá nem tempo de trabalhar o emocional muito bem. É aquele jogo complicado. Queria saber da Mariana. Quem que ela acha que vai ser campeão, com base no que ela viu no primeiro jogo? O que ela espera nesse segundo jogo, o jogo de volta no Beira-Rio? E aí, Mariana?
A gente espera um grande jogo, né? Vai ser a final decisiva. O Atlético vai em busca do seu primeiro título, né? Já com uma certa vantagem, com esse 1-0, que pode fazer diferença. Mas o Inter vai jogar em casa, né? O Inter sempre tem uma grande atuação quando está no Beira-Rio, vai em busca do bicampeonato. Então vamos ver, a gente espera um grande jogo.
Muitas emoções, lembrando que quarta-feira no Beira-Rio, Inter e Atlético se enfrentam pelo jogo de volta. Nós vamos agora então com as notícias do Flamengo.
Flamengo!
E o Flamengo tem uma final antecipada agora no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Santos, jogo entre o líder e vice-líder, jogo que promete muitas emoções, Maracanã lotado amanhã, jogo que começa a partir das 3 da tarde. A Maria Clara vai falar agora um pouco pra gente, o que você espera dessa partida? O Flamengo é favorito, joga em casa, mas o time do Santos é um bom time, né? Vai ser um bom jogo? Os dois técnicos estrangeiros?
Pois é, Murilo. Acho que tem tudo para ser um grande jogo, né? Não só por ser um confronto entre o líder e o vice-líder da tabela, o que já torna, né, o jogo muito mais emocionante, parecendo ser mesmo uma final antecipada, mas também pelos trabalhos, né, que ambos os técnicos estrangeiros vêm fazendo nos times, né, tanto o Sampaoli quanto o Jorge Jesus têm feito, né? Essa maneira de jogar no futebol brasileiro, tem mostrado um bom futebol, tanto no Santos quanto no Flamengo, e tem tudo para ser um grande jogo. O Flamengo, né, vem com força total, depois de ter jogado com um time, com alguns desfalques, né, contra o Avaí, e agora voltando a galera aí que foi convocada para a seleção, alguns suspensos também, vem com força total, tem o apoio da sua torcida que vai comparecer em peso, né? Todos os ingressos esgotados rapidamente, não muito diferente do que vem acontecendo, né? O Flamengo tem sido muito forte no Maracanã, como o Bruno já falou aqui, O Flamengo passa ileso no Maracanã, tendo total vantagem. Mas o Santos com certeza vai vir disputando também o jogo da vida deles. Eles não vão com certeza querer deixar que o Flamengo abra essa vantagem que já existe. Vai ser um grande jogo e eu quero estar lá para assistir.
É importante também, né, a volta do Bruno Henrique e do Arrascaeta. Esse ataque, esse trio maravilhoso, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E é um trio que vem encantando. Nos últimos 5 jogos, eles fizeram no mínimo 3 gols do ataque do Flamengo, né? Fez, nos últimos 5 jogos, no Campeonato Brasileiro. Fez 3-1 no Grêmio, 4-1 no Vasco, 3-0 no Ceará, 3-0 no Palmeiras, que para mim é o mais surpreendente de todos, e 3-0 no Avaí. Nenhum time consegue atingir essa marca de 5 jogos seguidos fazendo no mínimo 3 gols desde 2005, que o São Paulo conseguiu lá na 28ª rodada, e o recorde disso é o do Corinthians de 2005, que chegou a 6 rodadas. Então acho difícil que o Flamengo consiga fazer 3 gols no Santos, como eu também achava difícil fazer 3 gols no Palmeiras, mas fez, né? Então acho difícil, mas é possível e pode empatar essa marca do Corinthians de 2005. É um ataque fabuloso e espetacular. E a parte boa também da volta desses dois jogadores, do Bruno Henrique e do Arrascaeta, é que o Jorge Jesus pode finalmente conseguir repetir uma escalação. Eles já são 15 jogos na frente do Flamengo. Ele utilizou 25 jogadores e não conseguiu repetir nenhuma escalação até agora. Esse jogo desse final de semana ele pode repetir, aí pode entrar com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, o William Arão como primeiro volante, que era a ideia dele desde o começo, o Gerson como segundo volante, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol.
É o time, então...
Titular.
O que o Flamengo tem de melhor para colocar, então vai colocar contra o Santos. Esse jogo que, além de ser uma partida de 6 pontos, né, por ser uma partida entre o líder e o vice-líder nessa altura do campeonato, é também da última rodada do primeiro turno. Então tem o título simbólico de campeão do primeiro turno, as duas equipes com chance, o Santos precisa vencer. Não vai ser fácil realmente no Maracanã. O Flamengo com um empate já garante isso. É claro que a torcida hoje vai em peso esperando a vitória. Mas tem muita emoção em jogo. A partir das 3 da tarde, então, desse sábado, às 5 horas. Eu tô pensando já na nossa Série B1, na nossa transmissão que a gente vai cobrir. Queria, inclusive, falar para você que está ouvindo o nosso pontapé, que o programa hoje vai ser um pouco mais curto. Você está acostumado a ver a gente falar um monte. O Felipe hoje não pode estar apresentando, a gente está com problema de horário também, então vai ter que acabar um pouco mais cedo o programa vai ser mais curto. Mas bola que segue então, vamos continuar falando do Flamengo, porque o Jorge Jesus soltou uma frase no mínimo polêmica, né, essa semana. Ele falou que o Flamengo seria campeão tranquilamente do campeonato português e brigaria pelo G6 na Inglaterra, considerada a liga mais difícil do mundo. Isso repercutiu aqui no Brasil, alguns jornalistas, torcedores discutindo. Vocês acham que o time do Flamengo brigaria hoje lá em cima, nas cabeças, na Europa, ou ainda é um sonho muito distante? Maria Clara.
Bom, mais do que eu, acho que o Jorge Jesus tem experiência para falar disso, né? Ele tem vivência na Europa, principalmente em Portugal. Então, ele dizer que o elenco que ele tem nas mãos, que ele conhece, ganharia o título, né, do Campeonato Português ou estaria entre os G6 ali da Premier League. Quem sou eu para dizer o contrário? Se quem treina o time é ele, conhece os jogadores que ele tem. Então, na minha opinião, estou ali junto com o Mister. Concordo plenamente com o que ele falou.
Eu acho que é indiscutível a qualidade do elenco do Flamengo, né? E até complementar isso que o Bruno falou, porque isso o Jorge Jesus em 15 jogos, né, não repetiu nenhuma escalação e o time vem numa grande crescente. O time joga bem, independente do time não ser o mesmo. E isso mostra a qualidade dos jogadores, né? Mesmo ele não repetindo a escalação, os jogadores estão entrosados, né? E conseguem fazer uma boa partida, jogar um bom futebol. Isso, claro, mérito do técnico, que consegue fazer bons treinamentos e fazer com que o time renda, né? Então eu acho que sim, acho que se ele falou isso, também vou pela Maria Clara, acho que ele tem mais experiência do que a gente, então se ele falou isso, quem é a gente para discutir, né?
Eu discordo, eu acho que no Campeonato Português o Flamengo poderia até ser campeão, porque o Campeonato Português tem um nível mais baixo na Europa, mas falar que ficaria no G6 no Campeonato Inglês é difícil, porque eu não consigo ver o Flamengo sendo melhor que Manchester United, City, Arsenal, Chelsea, Tottenham e o Liverpool, campeão das Champions atualmente, né? Acho que ele poderia disputar ali a vaga do restante, né? É um campeonato à parte praticamente o restante, mas entre os seis melhores da Inglaterra acho bem difícil. Mas assim, o Flamengo joga no Brasil, então o foco tem que ser no Brasil, e no Brasil o Flamengo toma conta pelo menos do Campeonato Brasileiro, está em primeiro lugar, acho que tem bastante chances de conseguir abrir 5 pontos pro Santos, e esse é o foco do Flamengo, esquecer o exterior.
É, não adianta pensar no exterior, tem que pensar no Brasil, temos que voltar para a realidade, então vamos agora para as notícias do Vasco da Gama.
Vasco!
Vamos todos! Esse sábado também tem jogo da equipe do Vasco, a equipe que vai até Chapecó enfrentar a equipe da Chapecoense a partir das 7 da noite, também amanhã. E a equipe do Vasco tem o retorno do Thales Magno, um jogador importante que fez muita falta quando esteve ausente. Ele deve começar jogando então a partida. Queria que vocês falassem um pouco, Mariana, o Vasco ganha muito com o Thales Magno ou o abatimento da equipe já está incorporado? Realmente essa fase diz mais a respeito do time do que da ausência do Thales?
Ah, eu acho que com certeza, com toda a qualidade que o Thales Magno acrescenta no time do Vasco, a volta dele vai ser muito importante para a equipe, para a segurança também da equipe. Ele acaba sendo sempre uma esperança ali, né, de gol, de qualidade, de movimento na equipe. Então eu acho que vai somar bastante a volta dele para o time. Vai ser muito importante essa volta. E o Vasco vem tentando aí, né, fazer gols. Saiu uma estatística que o Vasco precisa de 15 vezes para poder marcar um gol. Acho que ele só perde para o Avaí, para o CSA. Essa questão do aproveitamento, o Vasco deixa muito a desejar na questão do aproveitamento. E a gente conta aí com o Thales Magno, com essa esperança de gols.
É, o Vasco está sem o Iago Pikachu, um jogador que já chegou a ser xodó da torcida, já foi muito cobrado também. Qual que é a situação hoje do Iago Pikachu com a torcida do Vasco, Bruno?
Ah, é uma relação de amor e ódio, mas devido à falta de opções no elenco, é mais de amor na imposição, porque o Cáceres, que é o reserva dele, vai ser titular amanhã, tem um nível bem abaixo. O Cáceres começou muito bem no Campeonato Carioca, né, no começo do ano, mas o Campeonato Carioca não serve de parâmetro para nada. É, a torcida do Vasco chegou a se iludir com ele, e não deu. O Luxemburgo até subiu essa semana o Natan, que é um menino da base, quase saiu para o Valência no começo do ano, mas provavelmente não vai ser titular, é um jogo complicado, lá em Chapecó o Cáceres vai ser titular. O Iago Pikachu é complicado porque ele nunca tinha perdido um pênalti, e aí ele vai lá e perde dois em sequência, um contra o maior rival, o Flamengo, fica uma situação bastante complicada para ele, e o outro contra o Cruzeiro, que o Vasco também saiu derrotado. É difícil. A única dúvida do Luxemburgo é justamente no ataque que a Mariana estava falando. O Vasco tem muita dificuldade, porque se a gente for olhar, né, é um time centenário que depende de um jogador de 17 anos. O jogador mais lúcido do elenco tem 17 anos só. E acabou de fazer 17 anos. Ele fez em julho. É complicado isso. A dúvida é entre Marrone ou Ribamar. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. O Marrone,
só pro Luxemburgo, né?
É, o Marrone, ele começou muito bem no ano passado, esse ano ele não tá tão bem, mas não tem comparação com o Ribamar. Acho que em 3 jogos do Ribamar o Luxemburgo vai ver que não tem como apostar. E o time provável, né, tirando com essa dúvida, é Fernando Miguel, Cáceres no lugar do Pikachu, Oswaldo Henrique, Castan e Danilo Barcelos no lugar do Henrique. O Henrique vai pro banco também. É uma situação complicada para a torcida do Vasco, né? Entra o Henrique, a torcida sente falta do Danilo Barcelos, entra o Danilo Barcelos, sente falta do Henrique. No meio de campo, a trinca de volantes normais, né? É Richard, Raul e Marco Júnior. No ataque, Rossi e Thales confirmados, e aí tem a dúvida entre Ribamar ou Marrone. Acho que é a chance do Vasco subir na tabela. Se o Vasco ganhar, ele pode chegar a 23 pontos e pode alcançar o Ceará, que é o 12º hoje, com 21. O Ceará pega o Botafogo, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre esse jogo. E à frente dele tem o Fortaleza, que pega o Bahia na Fonte Nova, e o Goiás, que pega o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Então são jogos que esses três times podem tropeçar, e o Vasco pode ganhar a Chapecoense e chegar na 12ª posição e abrir uma margem grande aí para a zona do rebaixamento.
Pois é, eu acho assim que o time do Vasco, na minha opinião, é uma incógnita. Né? Não dá para saber o que se esperar de uma partida do Vasco. O Vasco veio agora de uma derrota de 2-0 para o Bahia em casa, depois de ter ganhado o São Paulo em casa também. Então, assim, agora vai jogar fora de casa contra o Chapecoense, que é uma equipe fraca no campeonato, tá na zona de rebaixamento, mas que vai ter o fator casa em seu favor. Só que, falando sinceramente, eu não sei o que esperar do Vasco jogando lá em Santa Catarina contra o Chapecoense. E o Luxemburgo, né, ele afirma o discurso, como a gente mesmo comentou aqui no programa passado, de que, dando essa certeza para o torcedor de que a luta do Vasco hoje no campeonato é não entrar na zona de rebaixamento, é não ser rebaixado. E para isso precisa conquistar pontos, né? O Vasco está a 6 pontos de diferença, né, para a Chapecoense, que está em penúltimo lugar da zona de rebaixamento. Então, assim, a volta do Thales Magno é muito importante. Eu acho que vai fazer uma diferença grande na partida, como fez contra o São Paulo. E o Vasco precisa somar pontos e precisa dessa postura de entender que precisam ganhar para fugir desse conflito ali da parte de baixo da tabela.
E tem que aproveitar que é um time, além de ser um confronto direto, né, já que a Chapecoense está na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, aproveitar um momento ruim da Chapecoense, que é uma equipe que está há bastante tempo na Série A, mas esse ano não, realmente parece que desse ano não passa, a equipe vive um momento delicado.
Parece ser o pior elenco da Chapecoense desde que ela subiu para a Série
Pouco,
A.
Né? Tem um jogador que eu gosto bastante da Chapecoense, que é o atacante Everaldo, fez bastante gols, mas se olha para o resto do elenco, são poucos jogadores que realmente... poucos jogadores com bagagem, poucos jogadores conhecidos e poucos jogadores que você vê apresentando futebol bom.
Os dois jogadores mais conhecidos são Gum e Márcio Araújo, que estão suspensos, não jogam essa partida.
E você falou bem, conhecidos, né? Não é exatamente... Mas enfim,
isso,
o Vasco...
Daí é preocupante até para a torcida do Vasco. Seria melhor esses dois estarem em campo ou não?
Falando nisso, o Vasco tem situação parecida com alguns jogadores, né? Jogadores que têm muito nome, fazem muito barulho, porém no futebol não tem retorno muito, muito apresentado. O próprio Xará do nosso colega Bruno César, que também tá ficando meio encostado. O Ribamar, que voltou agora a praticar. E o caso do Valdívia, que parece que tem proposta de fora para ele sair, o Tigres do México estaria interessado, o Vasco também já está querendo que ele saia, o próprio Valdívia já não está querendo ficar no Vasco. Como que está essa situação, Bruno?
Ele está sendo especulado no Tigres do México. O Vasco agradeceria bastante se o Valdívia fosse para lá, ele está emprestado pelo Internacional até o final do ano. Eu não vejo muita expectativa do Valdívia ganhar espaço com o Luxemburgo. Ele já ganhou e não conseguiu jogar bem, mas o empresário deu entrevista falando que não existe essa hipótese dele sair do Vasco, ele fica até o final do ano, então não vejo muito sentido nisso, né? O Luxemburgo não vai dar espaço, o jogador não está jogando bem, poderia sair e conseguir espaço lá no México.
Então vamos agora com as notícias do Fogão.
Botafogo!
Então o Botafogo vai enfrentar o Ceará, vai até Fortaleza jogar no Castelão lotado, a arena realmente que cativa. Os dois times, aliás, o Ceará e o Fortaleza, têm feito uma campanha sólida no brasileiro e a torcida tem estado presente, duas médias públicas altas. Vai ser realmente difícil para o Botafogo jogar lá, o jogo que vai ser às 9 horas da noite. E a equipe do Botafogo que vem de uma vitória importante, vem numa crescente de moral. Eu estava olhando aqui os dados da equipe, parece que é o melhor primeiro turno desde 2013 da equipe, fez 26 pontos. Ô Mariana, a torcida do Botafogo está mais feliz com esse momento ou decepcionada com o time perto do que já foi? Né? Porque comemorar 26 pontos no primeiro turno realmente talvez não seja o que o torcedor do Botafogo quisesse, né?
Acho que com certeza o torcedor esperava mais, mas acho que na atual situação do clube é vantajoso, é algo positivo, né? O Botafogo veio de uma boa vitória contra o Atlético Mineiro no domingo em casa, 2-1, com boa atuação do Alex Santana, do Diego Souza, que são nomes importantes da equipe, nomes que o torcedor realmente espera justamente isso, que faça gol, que dê qualidade, que realmente consiga somar pontos para o time. Agora o Botafogo tem o Ceará pela frente, né? O Ceará não perde para o Botafogo há 4 jogos. Desde 2015, só um gol foi marcado nessas 4 partidas. Mas, pelo outro lado, o Ceará não vence o Botafogo em casa desde 1975. O Ceará vem a 4 jogos sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro, né? Mas vem com um bom jogo contra o Corinthians, com um gol olímpico do Leandro Carvalho. Então, conseguiu arrancar esse empate e meio que tenta usar isso como um gás. Vai, Maria.
É, essa última rodada, né, fechando o primeiro turno, tá um pouco engraçada, porque parece que os times que estão praticamente na mesma situação estão se enfrentando, né? Flamengo lá em cima com o Santos, Vasco com a Chapecoense lá embaixo, e o Botafogo ali com o Ceará, né, no meio de tabela.
Fico pensando isso no final do segundo turno, pois como é que não vai acabar?
E o Botafogo é o 10º colocado, né? Ceará é o 12º. Tem uma situação parecida no campeonato, os dois times, né? Ambos finalizam muito pouco. O Ceará é o 3º colocado, né, no quesito de finalização, de menos finalização, né, no caso. O Botafogo lidera esse ranking. Então, são duas equipes que finalizam muito pouco. Mas o Ceará, né, tem feito boas partidas, principalmente em casa. Tem conseguido algumas vitórias, tanto que está conseguindo se manter ali no meio de tabela. A torcida também apoia muito. Cada jogo lá, né, no Ceará, lá na casa do Ceará, parece que é uma final. Eu já falei isso aqui, porque a torcida vai mesmo em peso e fazem uma festa. E isso é muito legal de ver e também causa uma certa pressão, né, na equipe adversária que está indo até lá disputar com eles. Mas, assim, acho que o que se esperar, né, de um jogo que ambas equipes têm pouco características de finalização. Acho que será um jogo mais morno. Um jogo de 1-0, 2-0, no máximo, assim, não vejo grandes coisas para se esperar dessa partida.
Já já a Maria Clara vai dar a opinião dela no bolão. Bruno César, então a equipe do Botafogo vem nesse jogo fora de casa, pode ser que a equipe inclusive chegue à sua 4ª vitória fora de casa nessa competição. A equipe então que tem mostrado uma postura diferente, o otimismo em relação ao financeiro, o fato do Botafogo ter dinheiro para investir, influencia no elenco? Você acredita que tem essa mentalidade no pensamento a longo prazo, dos jogadores pensando nessa continuidade do trabalho?
Influencia com certeza, né? O Botafogo tem uma das menores folhas salariais do Brasil. Essa semana passada, os líderes do elenco fizeram protesto, reclamaram dessa situação, tanto para eles quanto para os funcionários, por isso que tem muitos jogadores da base no time. Mas, assim, eu acho que a torcida já esperava isso. Eu discordo de vocês que falaram que a torcida não esperava. Acho que até tá acima da expectativa, porque não tá, por enquanto não está com risco de cair, não está perto da zona do rebaixamento. E, pelo incrível que pareça, se o Botafogo vencer nesse final de semana, ele pode chegar à terceira melhor campanha dele na década. Ele só ficaria atrás da campanha de 2013, que teve 36 pontos, e ele estava em segundo colocado no final do primeiro turno, e atrás também da equipe da campanha de 2011, que ele tinha 34 pontos. Então, conseguiria levantar a moral do time. Esse fator de chegar a 4 vitórias fora de casa é importante. O Barroca vem falando isso, que o Botafogo tem que jogar bem dentro e fora de casa, porque o campeonato é longo, é importante tirar ponto dos adversários fora de casa. E se chegar a 4ª vitória, também já fica melhor do que o campeonato anterior, né? 2018. Em 2018, o Botafogo terminou só com 3 vitórias fora de casa, chegaria a 4 agora e melhoraria bastante o desempenho, e isso com certeza vai ser refletido numa posição melhor no final do campeonato.
É isso aí. Vamos então agora com as notícias do Fluminense.
Fluminense!
16h, domingo em Brasília, o Fluminense manda seu jogo contra o Corinthians pela 19ª rodada do Brasileiro. O Fluminense nessa situação e mandando o jogo fora de casa, uma situação complicada, né? Sabendo que a torcida do Corinthians deve ir mais do que a do Fluminense lá no Mané Garrincha. Ô Mariana, você concorda com isso? Você acha que a renda, o que o Fluminense vai ganhar com essa venda, vale a pena em relação ao resultado da partida, que provavelmente seria diferente do Maracanã?
Eu acho um pouco não, acho muito complicada essa essa iniciativa, né? Eu acho que no momento o Fluminense precisaria do Maracanã, precisaria do apoio da torcida, principalmente ali com quando ele tem ali Ayrton, Nenê, Ganso, essa partida acho que não tem o Ayrton, se eu não me engano, mas eu acho que o momento do Fluminense, acho que um pouco mais importante que a renda seria justamente o apoio da torcida. Essa é a minha opinião.
É, que você está indo de vender o mando de campo, eu acho que é pior para o Fluminense em um único ponto, né? Porque lá em Brasília, com certeza, a torcida do Corinthians vai invadir o estádio. A torcida do Corinthians é, né, uma das maiores do país. Porque no Maracanã mesmo, a torcida do Fluminense não vem comparecendo muito, né? Eles tiveram agora esse confronto, ainda mais após a Sul-Americana, que o Corinthians foi eliminado, o Fluminense foi eliminado pelo Corinthians em casa, perdão. A torcida teve uma grande decepção, né? E o Fluminense, nessa situação, na zona de rebaixamento, assim, eu sinto falta um pouco do apoio mesmo da torcida de comparecer, mesmo quando acontece o jogo no Maracanã. Eu não vejo esse apoio que eu acho que deveria ser dado. Eu sei que é um momento delicado, complicado, né? De ver o seu time na zona de rebaixamento. Não é nada agradável. Mas vender o mando de campo é ruim pelo fato de que lá eles vão jogar praticamente fora de casa, né? Mesmo tendo o mando de campo. E se tivesse no Maracanã, daria uma oportunidade para a torcida de comparecer, mas também a gente não sabe se a torcida abraçaria o time nessa situação. Então, pelo menos lá eles estão ganhando, né? A renda, enfim.
O time, a torcida abraçou muito mais na Sul-Americana. Os jogos da Sul-Americana enchiam muito mais do que os jogos do Fluminense no Brasileirão, né?
Exatamente, a torcida não vem apoiando tanto no Brasileirão, mas no último jogo fez cerca, o público foi cerca de 16 mil, né? No Maracanã, como é um estádio grande, não parece muito, mas é um público até razoável. Acho uma decisão bastante burra da diretoria do Fluminense, assim, não consegui nem encontrar outra palavra, vender esse mando de campo. Eles acabaram de vender o Pedro e ganharam dinheiro, acho que até que vendeu barato. Mas ganharam dinheiro, não precisava fazer isso contra o Corinthians. O Corinthians vive um bom momento, é um time muito complicado para jogar, tem uma defesa muito forte. Então acho que lá no Mané Garrincha vai complicar bastante para o Fluminense. E o Oswaldo, que já entra um pouco pressionado também, né? Ele até ganhou a última partida contra o Fortaleza, mas entra um pouco pressionado, precisando mostrar resultado. E ele tem, de certa forma, duas dúvidas. É justamente no Ayrton, que a Mariana falou. O Alan está voltando, ele vai passar por exames hoje, vai ter um check-up ali para ver se está tudo certo com o pé dele, que ele sentiu o pé direito. E aí ele pode ganhar a vaga do Ayrton. E tem um dilema grande ali entre Nenê e o Ganso, né? Ele tem escolhido os dois e aí ele coloca o Ganso para jogar bastante recuado. A torcida do Fluminense tem reclamado bastante do desempenho do Ganso, ele já saiu vaiado algumas vezes. Só que é complicado porque o Ganso tem jogado como um segundo volante, muito distante dos atacantes, não é a posição que ele gosta. E em compensação, mesmo tendo um desempenho não tão bom, ele é o jogador no Campeonato Brasileiro inteiro que mais dá passe para finalizações, mais dá assistências. Só que precisa que os atacantes coloquem a bola dentro da rede, né? Então complica. Contra o CSA teve 31 finalizações e contra o Avaí teve 24, e a equipe não conseguiu fazer. Ele deu muitos passes nesses jogos. Ele deu, ao total no campeonato, em 13 partidas que ele atuou, ele deu 27 passes, e passes rasteiros, não estão contando cruzamentos ou então lançamentos. E o segundo colocado é o Robinho do Cruzeiro com 20, ou seja, são 7 passes a menos. Então, eu tenho certeza que se os atacantes do Fluminense aproveitassem melhor essas oportunidades, a torcida não ficaria tanto na bronca com o Ganso, porque a estatística dele melhoraria bastante.
O Ganso, que é um jogador de talento técnico inquestionável, mas tanto a fase do jogador quanto a fase do clube não ajudam. Essas foram então as notícias do Fluminense. Vamos falar agora sobre o Carioca Série B1.
Série B1 na Áudio Ativo. Uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Quarta-feira, então, estivemos na Rua Bariri, estádio do Olaria, para acompanhar a vitória, então, do Azulão
sobre o Barra da Tijuca, 5-0 no placar, um jogo realmente que foi muitos gols, equipe do Olaria, que talvez nem tenha jogado tão melhor assim quanto o Barra da Tijuca para justificar esse placar, mas fez 5 gols, um massacre que deixa a equipe então brigando lá em cima, enquanto a equipe do Barra da Tijuca vai brigar lá embaixo. Ô Bruno, o que você achou da partida? Você que esteve lá com a gente, qual foi sua impressão depois desse jogo?
É um jogo bastante complicado para o Barra da Tijuca, né? O Barra da Tijuca vive uma situação delicadíssima no campeonato. No domingo, eles demitiram o técnico Lira depois da derrota para o Nova Cidade por 1-0. Subiram o técnico do Sub-20, o Pedro Monteiro. Ele estreou nessa quarta contra o Olaria e estreou da pior forma possível, né? Um 5-0 humilhante. O primeiro tempo até, pelo incrível que pareça, foi bastante equilibrado, sabe? O Olaria só saiu com 1-0 no placar, mas o Barra da Tijuca é um time bastante limitado. Não tem como exigir tanto dos jogadores. Está lá embaixo, está em 16º colocado. Os rebaixados vão do 17º até o 19º. É uma situação delicadíssima para o time. Enfrenta o Arte Sul nesse final de semana, amanhã. E em compensação, o Olaria vai bem, 5-0, já tinha vencido o Bom Sucesso, que é o clássico da Leopoldina, por 1-0. Está em 5º colocado e a 2 pontos só do 2º colocado do Grupo A, então ainda tenta o G2 da Taça Corcovado, tenta chegar de qualquer jeito, fazer parte ali dos 4 semifinalistas e tentar ganhar o título do Campeonato Série B1. E o Barra da Tijuca, né, perdeu por 5-0 e já tem mais uma pedreira, porque o Arte Azul tem a melhor campanha da Taça Corcovado, são 20 pontos em 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates, é um time que não perdeu, então é bem improvável que o Barra da Tijuca consiga surpreender e vencer o Arte Azul, e tem que ficar de olho aberto para não ser rebaixado para a Série C do campeonato.
Lembrando que o Arte Azul, com um empate com o Barra da Tijuca, já se classifica para as semifinais da Taça Corcovado, a vaga está bem encaminhada, e que esse jogo... Estaremos lá no estádio, estaremos em Conselheiro Galvão para acompanhar então Barra da Tijuca contra Arte Sul a partir das 15h. Transmissão exclusiva então da Rádio Audioativo. Fiquem sintonizados com a gente. Série B1 é aqui na Audioativo. Vamos então para o nosso bolão, nosso momento de descontração aqui. A gente vai dando os nossos palpites. Então eu quero ouvir primeiro do Bruno qual foi o palpite dele para o primeiro jogo, então, Flamengo e Santos.
Flamengo e Santos no Maracanã, eu aposto 1-1 nessa partida.
Maria Clara, qual é o seu palpite para o jogo?
2-0 Mengão.
Mariana, quanto vai ser o jogo?
Acho que vai ser 2-1 Flamengo.
Eu fico aqui no 1-0 então Flamengo no Santos, placar magro. Lembrando que o Felipe e a Lorena, que não estão aqui hoje, o Felipe botou 2-1 para o Flamengo, enquanto a Lorena botou 1-1 Flamengo e Santos. Aí o resultado polêmico então da Lorena, vamos ver como vai ser esse jogo. O segundo jogo então desse sábado, Chapecoense Vasco. Bruno.
1-0 Vasco, conseguindo vencer fora de casa e dando uma respirada no campeonato.
Na minha opinião vai ser 1-1 Vasco. Vasco já 1-1 Vasco, 1-1 o jogo, empate lá na Arena Condá, um pontinho para cada e o time continua na mesma situação.
Mariana.
Também acredito que vai ser empate, mas para mim vai ser de 0-0, sem gols.
Eu acho que vai ser 1-1 também, empate no placar. Enquanto a Lorena falando, então, 1-0 aqui para o Vasco. E o Felipe botou 1-1 também, Chape e Vasco. Ceará e Botafogo, Bruno.
Ceará e Botafogo, eu estava ali falando que o Botafogo podia subir, podia ter a melhor campanha, terceira melhor campanha da década, mas eu acho que vai dar Ceará 1-0 lá em Fortaleza.
Maria Clara.
2-1, Ceará.
Mariana.
1-0, Ceará.
Eu vou então no 2-1 para o Ceará. Lembrando que a Lorena botou 1-1, Ceará e Botafogo. E o Felipe botando então 2-0 para a equipe do Ceará. Agora vamos para Fluminense e Corinthians. Bruno.
Como eu falei, né? Uma decisão não tão inteligente da diretoria em jogar lá em Brasília. E vai ser penalizada por isso. 1-0, Corinthians.
Maria Clara.
Pois é, o fato desse jogo acontecer lá em Brasília pesou muito também no meu palpite. E eu ponho também 1-0 Corinthians.
Mariana?
2-0 Corinthians.
Eu acho que vai ser 1-0 para a equipe do Corinthians. Fluminense, então, que não vai ter mano de campo.
não vai mandar no Maracanã. A Lorena estão colocando 2-0 para a equipe do Corinthians e o Felipe botando empate entre 1-1 entre Fluminense e Corinthians. Esses foram os palpites, vamos dar uma olhada então na nossa classificação geral. Maria Clara liderando.
Segue o líder.
A competição com 12 pontos.
Isolada, tá, amores?
Eu então, junto com o Felipe, na segunda colocação com 9 pontos. A Mariana e o Bruno têm 7 e a Lorena, que não está aqui hoje, a Lanterninha, tem 6 pontos. Esse foi mais uma edição do Pontapé Inicial. Eu estive aqui hoje com o Bruno.
Obrigado, Murilo. Boa sorte para todo mundo no bolão. Ou nem tanto, pra, talvez só para mim. E amanhã, 3 horas, Barra da Tijuca e Arte Sul, Campeonato Carioca, Série B1.
Que isso, Bruno. Estive também com a Maria Clara.
Muito obrigada, Murilo. Obrigada, mesa. Valeu, ouvinte, pela companhia aí de vocês.
Estive também com a Mariana.
Obrigada, gente. E amanhã quero todo mundo assistindo a nossa transmissão de Arte Sul e Barra da Tijuca às 3 horas.
Todos sintonizados, então, a partir das 3 horas, diretamente de Conselheiro Galvão. Esse foi mais uma edição do Pontapé Inicial. Fiquem agora com a nossa programação normal. Grande abraço a você que ouviu a nossa web rádio Áudio Ativo. Bom dia para você.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Áudio Ativo. Propagação sem barreiras.